saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, sou Gabriel Mesquita, economista do Sicredi. Seu podcast Análise do Dia, vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026, né? O dia depois aí das decisões de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Copom já sinalizou um corte em março, né? Foi bem explícito no comunicado, e o mercado reprecifica aí a trajetória futura da taxa de juros. O segundo ponto principal aí foi a Bolsa fazendo recorde, né, no início do pregão e depois realizando, somente por conta de um exterior mais pesado, aí, né, por conta da Microsoft. E, por fim, né, câmbio e juros, no caso, a gente teve um dia de vai e vem com o Caged fraco, ajudando a derrubar os DIs na parte da tarde. Sobre o primeiro tópico, né, o Copom aí com a porta aberta para cortar a Selic em março, o Banco Central manteve, né, a taxa Selic em 15% na decisão de ontem, no comunicado, como esperado, como amplamente esperado pelo mercado, mas foi bem mais claro dizer que vem espaço para começar a cortar os juros em março. Isso, contudo, né, se o cenário delineado pelo comitê se confirmar, né, porque nós acreditamos que vai se confirmar. E o mercado leu isso como um sinal importante de previsibilidade. Na prática, virou combustível para a ideia de que o primeiro corte pode ser ainda mais forte do que o passo pequeno que muita gente imaginava de 0,25 pontos percentuais. Né? Ao longo do dia, cresceu a aposta em cortes de 0,5 pontos percentuais, mesmo que ainda exista debate sobre esse ritmo e sobre a cautela apontada no comunicado, né, do Banco Central. Já sobre o segundo tópico que eu apontei, né, no caso da Bolsa Brasileira, medido pelo índice Bovespa, aí renovou o recorde na parte da manhã, mas houve um estresse na parte da tarde, né, vindo do estrangeiro, mas as commodities, né, que afetam bastante algumas empresas brasileiras, acabaram segurando o índice. Né. Logo no começo do pregão, com esse sinal verde, né, para a Selic menor, o índice reagiu indo para cima, chegou a cravar recorde acima de 186 mil pontos. Né. Só que conforme o dia andou, veio esse lado B do movimento, né, um movimento de realização de lucros, né, após os recordes recentes, né, renovação de recordes recentes. Isso faz sentido, né, Bovespa vinha de uma alta prolongada nas últimas semanas, acima de 10% em duas semanas. Então é natural que o investidor aproveite para colocar parte do ganho no bolso, né, principalmente em bancos, que são ações mais cíclicas, né, que tinham subido bem e passaram a cair. Além disso, o exterior também atrapalhou, né? As bolsas em Nova York pioraram, com destaque para a tecnologia, isso que acabou puxando o humor para baixo, gerando um movimento de risk-off global, aí, né? No caso, é meio contrário ao que a gente vinha observando nos últimos dias. Né? Mesmo assim, a queda do Ibovespa foi limitada por um ponto bem importante, commodities. Né? O petróleo subiu forte hoje, mais de 4%, meio a tensões no Oriente Médio e preocupações com problemas de oferta. Isso acabou ajudando a Petrobras a ficar no positivo e segurar parte do índice. E o minério de ferro também subiu na China, ajudando o Vale a resistir melhor do que poderia. No caso do mercado de câmbio e juros, hoje houve um descolamento, né, do Ibovespa. A gente teve uma pressão baixista na curva de juros, tanto pela confirmação de corte, né, por parte do Banco Central, quanto por um Caged mostrando uma geração líquida de vagas abaixo do esperado pelo mercado, um número bem negativo. O que solidifica a ideia de mais cortes à frente e enfraquece o real. Mas o real acabou se recuperando aí por conta da recuperação das commodities. Né? Em paralelo, o ouro seguiu forte, marcou mais um recorde de fechamento, um sinal de que, apesar de ser alívio pontual em alguns mercados, ainda existe busca por proteção no mundo.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!